Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast De Leve na Neve. Estamos todos juntos aqui. Dudu, nosso jornalista, fala aí, Dudu.
Fala, Marcelão, de boa, mano.
De boa, estamos tranquilos aqui. Fala aí, nossa Fernanda, tradutora, que está lá direto falando dos Estados Unidos. Como é que você está?
Tudo bom, e aí, galera?
Tudo certo. Liandão, nosso teólogo aí.
E aí, mano, suavidade?
Suavidade, estamos juntos aí. Eu que vos falo aqui, sou Marcelo, também formei na mesma turma que o Leandro, estamos juntos aí. E hoje nós estamos com mais uma pessoa que estudou com a gente, o grande Robinhão da Massa. Robinho e Bruna, estamos com um casal aqui sensacional, que a gente gosta muito, são os verdadeiros senhores e senhora incrível do mundo real. E eles têm uma formação muito legal, os dois fizeram pedagogia, são pedagogos. E o Robinho estudou com a gente também, então ele é teólogo também. E hoje a gente vai conversar com eles aqui sobre várias coisas relacionadas aí com relacionamento. Olha que legal, né? É, nós somos aqui todos solteiros, menos o Dudu, né? O Dudu já tá um degrau acima da gente aí. O Dudu é diferenciado, né? Esse bigode dele encanta todo mundo. Mas eu vou deixar então aí pro Robinho e a Bruna falarem um pouco com vocês. Dá um oi aí pra galera.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, é um prazer para a gente ser convidado para esse ilustre programa. É, nós ficamos muito felizes e até porque, sem saber, vocês nos convidaram no mês de julho, que é o mês que no dia 28 nós completamos 10 anos de casados e 15 anos juntos. Então, eu vou revelar a minha idade, não vou revelar a idade da minha esposa. Eu tenho 30 anos, ela também. E nós temos já a metade da nossa vida juntos. Então, eu espero poder ajudar vocês com um pouco que a gente conhece e um pouco que a gente já viveu junto. E espero que vocês aproveitem bastante.
Sensacional. Vocês já perceberam aí que só por essa fala aí os caras são diferenciados, casamento sensacional. E a gente resolveu trazer esse tema à tona. E esse casal aí, sensacional para conversar com a gente por causa de alguns dados aí. Fala aí pra gente aí, Leander. O que a gente tem visto aí nessa época de quarentena? O que tem acontecido?
Então, cara, tô até aberto aqui na notícia no Portal Terra, no dia 19 do mês passado, que a notícia é basicamente o seguinte: os divórcios na quarentena aumentaram 177%. Né? Quando a gente olha agora de uma perspectiva cristã, né, que casamento é para sempre e tudo mais, isso preocupa a gente, né? E nós aqui que somos solteiros, a gente queria, pô, como é que a gente pode se preparar para o casamento para não fazer parte dessas estatísticas que são muito tristes, né? Quem passou por um divórcio na família sabe o quanto é triste, o quanto é complicado. E a gente resolveu trazer o Robinho aqui, que é casado, né? Ele conhece a prática aí da situação, né? A vida diária do casamento, para compartilhar uma ideia com a gente e também para a gente ter uma perspectiva bíblica aí do casamento. Então, seguindo essa pegada aí de casamento, a gente lembrou de um casal bastante interessante da ficção, né? Um dos casais mais carismáticos da ficção, que é justamente o Senhor e Senhora Incrível, né? Lá do filme Os Incríveis. Ele tem uma situação interessante, né? Porque o filme basicamente conta a história do casamento deles. No começo eles estão ali para, estão noivos, estão no início da jornada e parece que é tudo mil maravilhas e tudo mais, né? Ah, vai ser maravilhoso. Tem até a frase icônica, né? Somos super-heróis, o que pode acontecer, né? E a gente vê que acontece muita coisa, né? Depois o filme passa para 15 anos depois e conta um pouco das dificuldades da vida de casal, da criação de filhos, né? E tudo mais. E que vê que a coisa é complicada, não é aquelas mil maravilhas que eles pensavam ali. Então a gente vai analisar sobre essas coisas aí hoje. Vamos começar uma pergunta aqui pro nosso casal incrível aqui. Gente, casamento vale a pena?
Ou já de cara, sim,
Aqui
eu não
não tem brincadeira, não.
vou. É, eu vou fazer o seguinte: se eu responder, pode ser que eu puxe para um lado ou para o outro. Vou deixar para a esposa responder. Damas primeiro.
Já começaram os ensinamentos.
Bom, como eu ainda não falei, eu gostaria de dizer que é um prazer também para mim estar participando aqui. Espero que a gente possa contribuir para o relacionamento aí de vocês, aqueles que já estão se relacionando, ou aqueles que estão escolhendo aí a pessoa. E respondendo à pergunta do Leander, talvez seja uma pergunta que para muitas pessoas, a resposta talvez seria não, porque muitos casamentos terminando, como você colocou aí nas estatísticas, né? E tantas outras questões, tanto que falando da nossa experiência pessoal, nós nos casamos com 20 anos. E quando a gente falava que ia se casar, as pessoas falavam, vocês estão malucos, vocês são muito novos, vocês têm que aproveitar a vida ainda, não vale a pena. E bastante coisas negativas em relação ao fato de a gente ter escolhido se casar. Mas hoje, com 10 anos de casado, eu posso dizer que sim, vale a pena escolher o casamento, vale a pena caminhar nessa estrada, né, nessa via, e porque é o caminho que Deus escolheu, né, para nós, e quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, Ele nos ajuda, Ele encaminha. Não é fácil, não seja uma coisa fácil, mas com certeza é uma decisão que vale a pena.
Que coisa boa, que coisa boa. E agora, introduzindo aí uma parte talvez teológica, né, e o pastor Robson pode falar agora como conciliar a teologia com a prática, a gente vê que o casamento ele é estabelecido ali em Gênesis, né, pastor Robson? Ali em Gênesis, quer dizer, ali em Robinho, né? Ali em Gênesis, a gente está acostumado a chamar de Robinho aqui. Ele é estabelecido ali em Gênesis 2, ele é estabelecido ali em Gênesis 2, né? Tem uma situação bem bonita ali e tudo mais. Tem até um poema ali para a parte do homem e para a mulher e tudo mais. A gente vê que o casamento é algo tão importante que ele surge antes do pecado, né? É algo, uma instituição assim que é absolutamente importante, fenomenal, do ponto de vista bíblico. E faz sentido esse ponto de vista bíblico na vida diária, aí, pastor? Quer dizer, Robinho.
Chame do jeito que quiser. Fica à vontade para chamar de pastor, de Robinho, de Robinhão, me chamando o que importa.
Chamar de parça.
Pode chamar de parça também.
Truta.
Afinal de contas, a gente é parça, né?
Campeão.
Primeiro, não só o casamento não só vale a pena, como ele faz todo sentido bíblico, biológico e humano. Né? Quando a gente lê lá em Gênesis 2, 18, né? Que você citou aí, quem fala que vai fazer uma esposa, uma auxiliadora, né? O verbo que a Bíblia usa, auxiliadora, é Ezer, né? É Deus quem fala. E o casamento, ela é uma das duas instituições edênicas pré-lapsarianas. O que, que é isso? Que aconteceram antes do pecado. Então, para vocês verem aí o peso que o casamento tem, desde antes de tudo o que aconteceu com o pecado até hoje conosco. E exatamente o que o Leander falou, o que acontece no texto bíblico, né? Quando lá em Gênesis 2, 21 a 23, o homem olha a esposa, né, a varoa que Deus fez para ele, ele usa uma expressão hebraica que é muito bonita, né, que é Zot Hapaan. E essa expressão hebraica, ela não tem tradução, o tradutor teve que se virar, a feira tradutora, né? Eu vou entrar um pouquinho na sua área, viu, Fer, você me permite.
Claro.
A gente sabe das dificuldades de tradução, né, para uma língua como por exemplo, o inglês para o português, né? Tem algumas expressões que não existem. Você tem que fazer uma frase inteira, né, tipo, I miss you para saudade, né? Agora, o tradutor aqui, Fer, ele teve que se virar e ele colocou esta afinal. Mas não é. Zot Hapaan é só uma interjeição de uau. Uma expressão de espanto, de alegria, de felicidade, de meu Deus, que mulher é essa? Então, a visão bíblica é justamente essa, viu, Leander? O casamento, ele é feito pelo próprio Deus. E algumas pessoas podem se incomodar um pouquinho com a palavra auxiliadora ali, mas no texto bíblico, né, trazendo uma visão um pouco mais bíblica, essa palavrinha Ezer, ela aparece 21 vezes na Bíblia hebraica, e dessas 21 vezes, 17 delas é aplicada para Deus sendo o auxiliador de Israel. Então, o papel que a mulher faz para o homem é o mesmo papel, é um papel divino para o homem. Então, não é pouca a importância da mulher para o casamento. Só que para baixar um pouquinho a bola da mulher e deixar os dois num grau de paridade, Deus fala que ela vai ser kinegdo, uma outra palavrinha hebraica que quer dizer que serve exatamente para aquilo que foi feita e também significa que ela é igual a ele. o casamento é isso.
Igualdade, né?
Igualdade.
Interessante. Interessante. É uma forma didática de Deus ensinar algumas coisas pro homem também, né? Agora ele tem que se unir com uma pessoa que é diferente dele. Mas aproveitando aqui a questão das perguntas, daqui a pouco eu libero pra galera perguntar, só eu tô perguntando, obrigado. Essa expressão aí do Zot Rapan, foi a sua reação na época que você conheceu a Varoa aí?
Vocês falaram que não ia entrar no pessoal, né? Mas tudo bem. Fica tranquilo, tô só brincando. Você me conhece, cara. Quando olhei para a Bruna, eu falei assim, meu Deus, essa gatinha precisa ser minha. Bom, e olha, não foi fácil, viu?
Cara.
Foi arisca, foi uns 5 meses de sangue, suor e lágrimas.
Pois é. Se valorizou, né? Muito bom, muito bom.
Perfeito.
Eu mesmo também, a mesma reação.
Não, acho que a reação foi ao contrário, foi misericórdia. Ai, meu Deus.
Me ajuda aqui, pô, me ajuda aqui.
Não, gente, foi também, né? Aquele primeiro encontro ali, a gente estava no ensino médio, 15 anos, né? Bem novinhos. Então, até porque era bem nova, não tinha tido ainda muitas experiências com relação a gostar de alguém, né? E aí, quando vi, falei, nossa, é alguém que me interessou.
Pois é, só um parênteses aqui, se vocês quiserem cortar, vocês cortam, se quiser deixar, vocês deixam. Ela falou assim que não tinha muita experiência, viu, e falou, nossa, é esse, né? É igual doce quando a gente é criança, né? Sabe aquele doce de bar que você fala assim, nossa, que delícia esse doce? Aí passa, sei lá, 15, 20 anos, você vai lá no bar de novo, da sua infância, e fala assim, nossa, aquele doce que eu comia quando era criança, né? Aí você come e fala, meu Deus, que porcaria, como é que eu achava isso gostoso, né? Então, pareceu isso, Bruno.
Não, não foi isso, não.
Não, ela não quis dizer isso, não, hein? Ele tá forçando a barra ali.
Forçou a barra, realmente.
Encantada.
Beleza, vamos lá.
Encantada, eu acho que forçou a barra.
O Leander comentou mais cedo dos dados sobre divórcio e tal na quarentena. E a gente vê que muitas pessoas, elas não aguentam as diferenças, né? Entre o casal. Então, o tempo de trabalho fora de casa ajuda muito. E como é que vocês combinam com essas diferenças um do outro? Vocês estão há 15 anos juntos, como é que foi isso?
Dudu, se você falasse para mim o seguinte, começasse perguntando, traduz ou expressa o casamento em uma só palavra, eu diria difícil. Eu diria difícil, não é fácil. Porque você pega duas pessoas completamente diferentes, de padrões de vida diferentes, de backgrounds, né, diferentes, né, cada um com uma criação diferente, um vocabulário diferente. Ela é uma menina que nasceu e morou no sítio até se casar comigo, eu já morava na cidade. Então, é tudo diferente, né? Eu fui criado até os 7 anos quase como filho único, porque depois meu irmão veio só dos 7, então ela já não. Tudo isso influencia muito. E quanto menos arestas você tiver de diferença, né, por isso que talvez seja interessante para frente, ou agora a gente fala sobre o jugo desigual, melhor é para vocês se encaixarem. Agora, como que a gente lida com isso? A gente lida com um princípio bíblico, né, que é bem simples. Eu vou citar o texto de cabeça, eu tenho quase certeza que é esse, que é Efésios 5:21. Diz o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, a gente se sujeita. Eu me sujeito a ela e ela se sujeita a mim. Então, não é com pouco esforço que a gente faz dar certo. Esse é o grande segredo. É fazer dar certo. Não é esperar que as coisas saiam do nada. Você tem que ter muito esforço, muita disciplina e se sujeitar um ao outro, esse é o grande segredo para fazer dar certo.
Diferenças sempre vão ter. Não tem como você pensar que... Às vezes no namoro, normalmente, né? No namoro a gente tem muitas coisas parecidas. Gostos parecidos. E a gente busca isso. A gente romantiza isso de ele é igual eu, nisso ou naquilo. Mas quando você se casa, as diferenças elas acabam se ressaltando mais, porque vocês começam a viver um tempo maior juntos e você começa a ver que a pessoa não era tão igual a você quanto você pensou. E isso parece ser um pouco contraditório, mas ao mesmo tempo é isso que faz com que o casamento tenha uma beleza peculiar.
E dê certo.
Porque se eu convivesse com uma pessoa exatamente como eu, eu não sei, não daria certo. Porque existem aquelas diferenças onde um vai equilibrar o outro. Então, aquele que é um pouco mais estressado, mais nervoso, mais irritado, coisa assim, o outro é mais calmo. Então, vai ensinando a ficar a ter um equilíbrio. Então, quando as pessoas, muitas vezes as pessoas casam, começam a ver as diferenças e pensam que está dando errado. Não é essa pessoa.
Incompatibilidade de gênero.
Hoje em dia tem muito isso, né? Incompatibilidade de gênero. Então, e por isso não dá certo. Mas é o contrário. É você fazer dar certo por amor, porque é aquela pessoa que você escolheu. E mesmo com as diferenças, você conseguir lidar se sujeitando uns aos outros.
Vocês estão falando sobre diferenças, né? E o Robinho até citou por alto ali, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso também, sobre a questão do jugo desigual, né? Que é algo que a gente tem ali no Novo Testamento, a gente vê ali em 2 Coríntios e tal. E até que ponto, né, a questão das diferenças e tal e tudo mais pode ser algo muito bom, mas a gente sabe que às vezes, dependendo do que possa ser, né, pode ser algo muito ruim, né, para um relacionamento, no sentido de já afetar questões relacionadas a crenças e tal, e talvez algo mais profundo que pode, sei lá, destruir a relação num sentido mais espiritual, digamos assim, também, né? Então, qual que é a linha, né, entre essa questão das diferenças, algo bom, algo ruim e tal, algo forte, algo tranquilo? Como que vocês veem isso?
Só um parêntese aí, antes do Robinho comentar, é porque o Marcelo falou dessa parada de jugo desigual, né? Acho que talvez, sei lá, se alguém aí nunca ouviu o que essa expressão significa, né? O jugo desigual se encaixa só nessa parada de uma pessoa ter uma religião e a religião A e a outra ter a religião B, ou vai para outras áreas da vida aí também? Como é que é esse esquema aí?
Legal, Fê. A sua pergunta é justamente o que a gente ia comentar agora, né? Quando a gente fala de jugo desigual, para quem é crente, né, para quem é cristão, independentemente da fé que exerça ou da denominação que frequente, já tem um norte específico, que é, por exemplo, o católico casa com católico, o adventista casa com adventista, aquele que é batista casa com batista, o umbandista casa com quem é da Umbanda, quem não tem religião, é ateu, casa com ateu também. Essa é uma visão que é correta, é bíblica, tá certa, mas não para por aí. Então, o jugo desigual, ele vai muito mais do que isso. Eu não sou só a minha religião. Como eu disse no começo, eu sou o meu vocabulário. Eu sou a minha criação. Eu sou de onde eu vim. Eu sou tudo isso. É uma cebola, né? Nós somos cebolas, né? Cheio de cascas. E quanto mais a gente vai chegando no núcleo, a gente vai vendo crenças e valores que podem ser mais afetados ou menos afetados, dependendo do nível e do grau de diferenças que vão ter. Vou dar um exemplo para você. Uma menina que é muito rica casa com um menino que é muito pobre. Em algum momento, vai dar problema. Ou entre eles, ou entre o meio que eles vivem. Se um rapaz é muito estudado, tem um PhD, não sei, mestrado, etc. Só um exemplo. E uma menina é muito iletrada. Vai dar algum problema intelectual no sentido de, como eu posso dizer, vai dar algum atrito. E eu já vi isso acontecendo. Amigo meu, que estudou muito e acabou tendo atrito com a esposa, que não queria estudar, não queria se profissionalizar, eles acabaram tendo atrito. E acabaram se separando com dois filhos. Uma tragédia no casamento. Com classe social também, eu já vi separações acontecendo. Então, chegou até há um tempo, Fer, se me permite dizer, aí nos Estados Unidos, onde você está, é muito diferente daqui a questão de racismo, né? Afetar.
Com certeza. Você pode ver claramente. Até, tipo, para mim, isso parece ter uma parada muito esquisita, porque o Brasil é uma mistura muito grande, né? De tudo que é tipo de gente. tanto de cor quanto classe social e tal. E aqui eu tô no Mississippi, né, que é bem no sul dos Estados Unidos. Então essa questão de, nossa, de quem é negro, quem é branco, é, tipo, super notável. Tipo, você passa assim, nossa, aquela ali é a casa de uma pessoa negra. Aquilo ali é o carro de uma pessoa negra. Eu fico assim, mano, como assim, tipo...
Até o
carro
jeito de falar, né?
Uhum.
Até o jeito de falar, às vezes, sendo da mesma cidade. Então, Fer, você abordou o tema da melhor maneira possível. É, essa questão do jugo desigual, ela chega em alguns lugares, não todos, tá? É, até na raça. É, de um branco, uma branca, casar com um negro, uma negra. E eu me espantei de uma amiga me dizendo que em Ohio, um pouquinho bem para cima de onde você está, né? É, ainda hoje existem igrejas para brancos e igrejas para negros. Então, vai afetar um casamento entre interracial, nesse caso? Claro que vai. Então, quanto menos arestas tiverem, mais fácil vai ser para que o casal ele não interfira na crença um do outro. Um exemplo bem simples é de uma moça que eu conheci em algum lugar desse planeta que se casou com um rapaz não cristão. O primeiro dízimo que ela foi dar já deu briga. Por que, que você está tirando dinheiro de casa? Entende? Então, coisas simples podem dar brigas e não voltam mais. O deles, ainda a gente conseguiu conversar com um, conversar com o outro, orar bastante e a gente conseguiu fazer com que eles permanecessem juntos e estão juntos até hoje. Mas mesmo assim, há muito conflito e há muito, muito atrito entre o casal que entra no jogo desigual.
O casamento em si, de mesmo pessoas que são semelhantes, né, que não estão em jugo desigual, já é difícil, não é fácil. Quanto mais, com mais coisas ainda para agregar problema. Porque não é que a gente está falando, ah, mas então não pode. Não, não é isso. É que Deus, na sabedoria dele, já alertou, ele já sabia das dificuldades de um relacionamento normal. Quanto mais com outras coisas que vão trazer mais problemas ainda, né? Então, a gente deve, sim, evitar. E, no nosso caso mesmo a gente tendo a mesma fé hoje, quando a gente se conheceu, a gente não tinha. E a gente passou por muitas dificuldades em relação a isso. Eu costumo dizer que Deus, ele nos alcançou com a sua misericórdia e permitiu que a gente hoje vivesse a mesma fé e muitas coisas semelhantes. Mas isso não quer dizer que a gente não traga coisas da nossa vida, da nossa vida de casados hoje. Então, quanto mais problemas a gente puder evitar para trazer dentro do relacionamento, um pouco mais fácil vai ser esse relacionamento.
E no caso, Marcelinho, como você tinha falado, eu sei que está um pouco grande a minha fala, mas... Quando a gente fala sobre cor da pele ou sobre classe social, a gente está falando de camadas externas da cebola. Agora, quando a gente fala sobre uma crença, algumas pessoas, até no mundo até hoje, estão dispostas a morrer pela crença que professam. Sim. Então, não é cor da pele, não é status social, é crenças e valores que é o miolo da cebola. Então, se eu pudesse dar um conselho para aqueles que estão passando por um problema com jugo desigual, não tem esse problema. Se livre desse problema. Porque a Bruna e eu sofremos um absurdo que vocês não fazem ideia por entrarmos em jugo desigual. Nós somos a exceção, mas essa não é a regra. Tem muita gente querendo fazer namoro cristão, missionário. Isso não existe. Isso não existe. Essa é a pior falácia que alguém pode entrar. Por quê? Porque no namoro você pode sair. Enquanto você está no altar e o pastor pergunta sim ou não, você pode ainda dizer não. Agora, depois que você casa, é para sempre, você não pode sair dali. Depois que você casar, não existe jugo desigual mais. Aí você é obrigado a eliminar as arestas, e isso dói, isso machuca. Quando casa, você não casa para separar, para ver se depois que casou vai dar certo, se o beijo é bom, se a pessoa conversa bem ou deixa de conversar bem, se vocês se entendem ou não. Isso tem que ser feito num outro período, entendeu? Então, depois que vocês se casarem, não existe mais essa questão de incompatibilidade de gênero. Se você casou com uma pessoa incompatível, você vai permanecer casado com ela. Porque o casamento é uma instituição eterna. Até que a morte o separe. Ou você pede para Deus matar um ou outro, né? Você pede para você morrer ou você pede para Deus matar o seu parceiro.
Eu acho interessante essa questão da eternidade, né? Porque é realmente algo que eu falo, isso aqui é para a eternidade, isso aqui é para sempre e tudo mais. É claro que nós aqui, a gente não vai, por exemplo, num casamento que tem uma das partes abusiva, com parte da violência, a gente fala, sai fora, né? Mas até chegar a esse ponto é algo muito triste, né? Porque era para ser eterno, era para ser eterno. E agora, continuando nessa pegada das perguntas, algum tempo atrás, eu e o Robinho trocamos uma ideia sobre os papéis do homem e da mulher no casamento segundo a Bíblia, né? Alguns pontos lá interessantes e tudo mais. O que a Bíblia fala sobre o papel, a masculinidade e a feminilidade bíblica no contexto do casamento. Vocês puderem falar um pouco sobre aquele papo que a gente teve lá?
Robinho? Beleza, claro. A Bruna vai falar sobre o papel da mulher, né? Que eu acho que fica melhor. E eu falo sobre a questão do papel do homem.
O papel da mulher é bem interessante e precisa ficar bem claro, às vezes. Porque a mulher, ela atende, quando ela se casa, ela tem ali um lugar para ser dela, né? Ela normalmente ela traz aquilo que ela aprendeu em casa, os costumes. E muitas vezes ela tende a se tornar mãe, né? Aquela pessoa que cuida, que manda e que quer impor alguma coisa. Mas no casamento não é isso. No casamento a gente costuma dizer que a mulher ela se torna professora. E nessa questão de professora, às vezes tem que ser professora de jardim de infância mesmo. Desculpem os homens, mas às vezes é. Você tem que ensinar as letrinhas, né? Ó, isso aqui é A, B,
A toalha
C.
Não põe aqui, o sapato sujo do futebol você põe lá, essa cueca fedorenta tem que pôr para lavar.
Você vai ensinar, mas não como uma mãe, né, mandando. Assim como uma professora ensinando com paciência, o que muitas vezes é difícil, porque uma mulher, ela vem praticamente às vezes pronta, né? Talvez não, claro, não em tudo, mas em muitas coisas a mulher já vem com uma cabeça formada do que é um lar, das coisas básicas, de cuidar da casa, então as demandas de um lar, e o homem não. O homem, muitas vezes, ele vem de um lar onde a mãe faz tudo, onde tem tudo pronto. Ele, às vezes, não tem a noção das responsabilidades que ele deve passar a ter agora, que ele é o cabeça, né, da casa. Então, a mulher, ela assume esse papel de professora. Então, ensinando, ajudando, amando e tendo muita paciência. E isso a gente aprende com o tempo. Porque eu me lembro quando nós nos casamos, eu queria que ele lavasse a louça para mim, mas tinha que ser do meu jeito. Então, ele ia lavar a louça e ele lavava de um jeito diferente, aprendendo ainda, porque na casa dele não tinha esse costume. E ele lavava de um jeito, eu não é assim que lava. E queria ensinar ele a lavar do meu jeito, não aceitava o jeito dele. Aí ele já deixava lá, falou, então você mesmo lava. E isso causava algumas intrigas, né, no nosso relacionamento. Até que, com o tempo, você vai adquirindo experiência, você vê que o que importa é que ele faça. Não importa a maneira, desde que seja feito. Então, a gente vai aprendendo isso. E isso é ser professora, ensinando com paciência e tendo muita calma também. Outro papel também da mulher é ser amiga. Eu acredito, sempre tivemos isso conosco, de que o homem, ele não deve ter nenhuma pessoa no mundo que seja mais amiga dele do que onde ela vai ouvir, e muitas vezes, ouvir, normalmente, né, ouvir sem julgamento. Acho que isso é o mais difícil.
Interessante.
Ouvir aquilo que o seu marido vai falar para você, e de uma maneira calma e amiga mesmo, é você ouvir sem julgamento. Porque se ele está te contando, se ele está conversando com você, é porque ele deve, ele acredita que você é confidente dele. E como confidente, você ouve, aconselha muitas vezes e é sincera com ele. E muitas vezes eu me lembro de já ter dito coisas pro Robinho, no caso nosso, né, no pessoal, de falar coisas e depois... E ele atendeu os meus conselhos e deu certo, ele vem me agradecer.
Sempre dá certo.
E ele vem me agradecer como amiga mesmo. Então, a mulher, ela deve entender isso também, que ela deve ser amiga. Diferente, às vezes, do que acontece. Às vezes o marido vem contar alguma coisa e você faz, como eu falei, o papel de mãe. Começa a brigar, não é assim e tudo mais. Isso acaba afastando. Então, a gente deve fazer o papel mesmo de amiga. E tá sempre ali pro que precisar, na hora que precisar. E, por último, o papel de amante, que é lógico, porque estamos falando de casamento. Então, no casamento, a mulher também deve ser amante, mas não falo só no sentido sexual da palavra, mas sim de amar, demonstrar carinho, de conhecer o seu marido, do que ele gosta, de dar afeto. Acho que de nenhum modo você fazer isso, acho que você se torna submissa a ele, mas daquela forma que é saudável num relacionamento. E satisfazê-lo nas coisas que ele gosta. É uma coisa que a gente sempre, eu sempre falo, né? Muitas vezes, deixa o homem ser homem. As mulheres muitas vezes não querem, o homem quer jogar bola, quer assistir alguma coisa, quer, às vezes até um videogame, não sei se é o caso, né, de alguns. E a mulher, não, porque isso não é coisa de, né, acha que é coisa de criança, coisa assim. Gente, deixa o homem ser homem. O homem precisa de um tempo para ser homem. Assim como nós mulheres temos outras coisas também, o homem ele também precisa desse tempo. Então, indicamos essas coisas nessa ordem, ser professora, ser amiga e ser amante. O que acontece muitas vezes é que as ordens são invertidas hoje. Amante é uma das primeiras coisas que as pessoas tendem a ser e depois não dá certo. Se você inverte a ordem, as coisas se atropelam e no fim é muito perigoso.
Eu vou começar, iniciar minha fala com dois apontamentos, a questão, bem rapidinho, a questão de ser submissa. Mas, de forma geral, a Bíblia apresenta um conceito de submissão feminina no livro de Efésios 5, do 22 ao 24, que é basicamente o seguinte: a mulher deve ser submissa ao marido, sim. Em que circunstância? Quando o marido representar a Cristo para ela e quando o marido estiver disposto a, se necessário for, dar a sua vida por ela. Enquanto o marido não for Cristo para sua esposa, a mulher não deve, de forma nenhuma, ser submissa a ele. Por quê? Porque qual é o contrário de Cristo? Pode falar um de vocês aí, fique à vontade. No grande conflito, qual é o contrário de Cristo?
Satanás.
Exatamente. Se o homem não está sendo Cristo para a mulher, o que, que ele está sendo? E como ser submissa a um homem desses? Agora, Fernanda, como sendo a representante feminina aqui do grupo, você não gostaria de ser submissa a um marido que trate você como Cristo tratou a igreja e deu seu sangue por ela? É claro que sim.
Claro.
O marido que chega bravo em casa e fala assim: Fernanda, vai sentar no sofá agora, assiste o seriado que você gosta, que eu vou limpar a casa inteira. Vou fazer o almoço e no final da tarde eu ainda vou fazer uma massagem no seu pé. Obedece ou não obedece?
Hã? Ah, claro, pô.
Claro, pô.
Não.
Então, esse é o nível de submissão. E agora, por que que dá errado quando eu começo a ser amante primeira antes de ser amiga e professora? Simplesmente porque não importa a religião que você faça parte ou se você não faz parte de religião nenhuma, o nosso contexto aqui no Brasil é católico. E o católico apostólico romano enxerga pela sua própria teologia, não é uma crítica ao catolicismo, é como eles enxergam, que o sexo é sujo, é errado e imundo. Você sendo adventista, batista, ubandista, não importa, você vai ter essa compreensão, porque é onde você nasceu, é o seu upbringing. É como você é por causa daquilo que está por trás e está rodeado você, está te rodeando, que é a sociedade. Então, você faz isso antes do casamento. Quando você casa, E, no caso, o casamento, biblicamente sendo definido, seria a permissão de Deus para ter relacionamento sexual. Esse relacionamento sexual que você já estava tendo antes, e essa sensação de sujeira, de imundícia, passa para o casamento. E aí, principalmente na cabeça da mulher, toda vez que ela for ter relação com o seu marido, ela vai pensar que está errado, mesmo não estando. E é onde começam os problemas da mulher não conseguir ter relação com o parceiro. Às vezes passar uma semana, um mês, mais do que isso, e eles começam a brigar, obviamente, porque não há relação sexual. Então, feitas essas duas digressões, né, esses dois apontamentos, o papel do homem é basicamente o seguinte: primeiro, o homem tem que ser homem. Porque tem muito homem por aí com barba na cara que é moleque. Age como moleque, pensa como moleque. Tem muito homem que eu conheço de mais de 50 anos de idade que tem atitude de criança. E quando ele é revogado ou tem a sua vontade diminuída ou até sucumbida, ele fecha a cara, faz um beiço e vira como se fosse um bebê chorão. Ou pior, um homem que acha que é muito macho e sai tendo várias parceiras sexuais. Ou acha que ele é muito valentão e pode agredir a sua esposa fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Ou talvez ainda pior, um homem que se acha no direito, no dever de abusar, às vezes até dos próprios filhos. Então, primeira coisa para o homem, ele tem que ser homem e não moleque. E é diferente de ser machão. A segunda coisa que a Bíblia nos aconselha é que o homem seja sacerdote. Mas não igual aquele do Antigo Testamento que fazia sacrifício. Sacerdote é aquele homem que ora pela família. É aquele que homem que instrui acerca do conhecimento de Deus, que testemunha com uma vida coerente. Sua esposa pode ter um pastor, mas o sacerdote deve ser você. E algumas mulheres são abençoadas com um pastor e um sacerdote. A terceira coisa que o homem
fica a
deve
dica
ser...
aí, fica a dica.
A terceira coisa que o homem deve ser, como o Leandro tinha falado, é ser amigo, ser ouvinte, ser confidente. E aí a gente volta no que a Bruna já falou. E a quarta e última coisa, não menos importante, mas tão importante quanto o resto, é que deve ser amante. Mas um amante no sentido específico da palavra, aquele que a gente encontra no dicionário. Que deve amar, deve conhecer o cônjuge, satisfazê-lo de todas as formas. Então, a grande dificuldade hoje é que as pessoas invertem todos esses papéis. Então, tem que ser assim. Primeiro, o cabra tem que ser homem, pois ele tem que ser sacerdote, amigo, e só então a mulher vai estar pronta para ter uma relação sexual saudável com essa pessoa e também o inverso é proporcional.
Vocês falaram da questão do amante e tal, sobre como tratar o cônjuge, né? Tipo, como que eu trato a mulher, como que a mulher trata o homem e tudo mais. E dentro do relacionamento isso é totalmente importante, né? Do jeito que vocês estão apresentando para a gente, é impossível não ter isso, né? Você ter um relacionamento saudável se você não trata outra pessoa bem, né? Isso é uma coisa lógica também, né? Só que às vezes a gente, mesmo com a lógica, a gente acaba pisando na bola nesse sentido, né? Isso me faz lembrar daquele texto de Coríntios que fala sobre o amor, né? E lá a gente tem coisas práticas nesse sentido, né? Que falam, o amor é paciente, o amor é bondoso e tal. O amor não maltrata. Então, tem essas coisas. E eu acho bem interessante. Não se vangloria e mostra várias coisas que você tem que pensar na outra pessoa nesse sentido. E um outro texto que eu gosto bastante está em Efésios 5, você até citou, mas é o Efésios 5, 28. Eu queria ler aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele. Fala o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Eu acho muito interessante esse verso, no sentido de que já trata o casal como sendo uma coisa só, né? Então, assim, como o Robinho falou, a Bruna falou também, né? Casou, acabou, vocês estão juntos, vocês são um só, tem que dividir tudo, tem que ser o melhor amigo, tem que ser a melhor amiga e tal, tudo mais. Então, o que você faz de mal pro outro, você tá fazendo para você mesmo, de uma forma ou de outra. Se você trata a pessoa mal, isso vai atingir o seu relacionamento, o seu casamento.
Exatamente.
E então, eu queria perguntar para vocês algo nesse sentido aqui. E como que a gente faz para você pensar mais no outro do que em você? Porque, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque hoje em dia, quando a gente fala sobre amor, né, a gente tem isso tudo muito banalizado, né, na sociedade. Uhum. Então, amor, né? O que é amor? Você, sei lá, alguém fala, por exemplo, fulano saiu com uma prostituta e fez amor.
Fez
e tal.
Fez amor, exato.
E tipo, como que isso é fazer amor, entendeu? O que é amor? de verdade, né? Como que você faz para ter isso que fala aqui nesses textos de Efésios, de Coríntios, uhum. Colocar a pessoa na frente, né?
Marcelo, a sua pergunta, ela já está respondida na realidade no texto bíblico. Pode ser que pareça para alguém um pouco de presunção ou até de egoísmo que eu vou dizer, mas eu vou me fazer entender. O texto que você leu diz que o homem deve amar a sua esposa como o próprio corpo. E a sua pergunta foi como colocar a outra pessoa em primeiro lugar, certo? Então, a pergunta já está respondida no texto. Se amando primeiro. Quando você se ama primeiro, você é capaz de dar amor para o outro. Não é isso que o texto fala? Amando a sua esposa como você ama o próprio corpo. Em outros textos, por exemplo, a Bíblia diz o seguinte. Ame o seu próximo, ame o seu semelhante, assim como você ama você mesmo. Então, se você não tem amor próprio, se você não se cuida, se você não toma banho direito, se você não cuida da sua aparência, se você não se alimenta direito, se você não se exercita direito, se você não cuida do seu intelecto, estudando, lendo, assistindo bons filmes, bom conteúdo, você vai ser como um trapo sujo tentando limpar o vidro de um carro, para que a pessoa que esteja dentro consiga enxergar melhor, o que é impossível. Então, como que faço para colocar o outro no status, na posição que ela deve? Me amando primeiro. Quando eu me amo primeiro e me sinto bem comigo mesmo, sozinho, eu consigo fazer o outro feliz. Porque tem gente, Marcelo, que não consegue ser feliz e quer que o outro faça que ele seja feliz. Então, não importa. Pode estar no melhor restaurante que a pessoa vai estar de cara feia. Pode estar fazendo a melhor viagem que ela vai estar reclamando. Por quê? Porque ela não fica bem com ela mesma. Então, a sua pergunta está respondida no texto bíblico. Eu tenho que me amar primeiro, para depois amar outra pessoa.
E outra coisa que eu acho interessante nesse sentido ali, como você falou no começo, Rob, em relação a Cristo, né? Como ele amou a igreja, ele se entregou, se entregou por ela. E tem essa figura lá no Apocalipse, né, outras partes da Bíblia, da noiva de Cristo, e o esposo vem buscar a sua noiva e tudo mais, para viver agora a eternidade juntos e tudo mais. Né. Eu acho que tem muito esse contexto também, né? Como é possível amar? Eu acho que uma das melhores opções é a gente olhar para Cristo, né? Olhar para aquele que é o dono do amor, o amor verdadeiro, né? Primeiro João diz que o amor vem de Deus, né? Se tem alguma coisa... Quem não conhece a Deus não ama, né? Porque ele é amor, mais ou menos o que diz lá. Então, acho que se a gente colocar nossa vida em todos os aspectos, né? Todos os nossos relacionamentos, mas principalmente no mais importante de todos, que é o casamento, né? Esse amor de Cristo, acho que esse aí também é um grande segredo para o sucesso.
Exatamente.
Mas é isso aí, então, galera. Muito obrigado aí ao Robinho e à Brunona aí pelo tempo que eles se reservaram para a gente. Foi muito legal. Creio que nós aqui, apesar de sermos solteiros, crescemos bastante aí para as próximas etapas da vida. Espero que esses conselhos sejam de grande valia para a nossa vida e para a vida da galera que está ouvindo aí também. É isso aí, galera. Esse foi aqui o mais episódio de Leve na Neve. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas páginas no Instagram, _ de Leve na Neve. É isso aí. Valeu.
Uhul.
Até mais.
Obrigado, galera. Não esqueça de curtir e compartilhar também.
Yeah. Cadê o valeu aí, pô?
Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Valeu.
É nóis.
Tamo junto.
Valeu, galera.
Uhul. Aí, tamo junto.
Cadê a Bruna, mano? A Bruna só riu, não deu tchau.
Cadê o
tchau.
Dá um tchauzinho aqui no, na câmera, né? O pessoal vai ver.
Tem perfume, né?
Então, é, pode ser aí, Dudu.